estava explicando, vamos talvez resumir rápido. Se a lógica diz que nós temos que servir a Deus, estamos devendo muito para Kadosh Baruch Hu, e então nós entenderíamos sozinho que nós temos que louvar a Deus, agradecer a Deus. Então, para que a Torá, para que a Hashem teve que dar uma Torá para a gente, se nós, pela nossa lógica, entendemos já que tem que fazer isso? Então ele fala 7 motivos por que tem que ter a Torá. Os 7 são motivos muito importantes. Ah, desculpa. É, então, olha, eu vou começar agora a resumir a página Reish Tedvav. Tá bom? Não sabe hebraico? Eu posso mostrar em português também, peraí. Niki.
Não, eu sei, não sei a letra.
Daqui eu... Daqui essa pergunta é uma pergunta que eu já falei aqui, não me lembro mais. Eu falei aqui já nesse show. Que muitos perguntam, eu vou falar para vocês, como meu Shivá, meu Rabino, me explicou essa pergunta. Peraí, deixa eu só abrir. Reish Tedvav, eu falei, aqui. Vou começar a resumir aqui, eu vou ir rápido, porque acho que paramos no meio, se não me engano. O meu Rabino, quando eu estudei, quando era Bahu em Israel, ele perguntou desse jeito, a pergunta do Robot Alvavot, mais ou menos. Ele falou assim, vocês sabem que a Torá é a raiz de toda a Chochmot que tem no mundo. Toda a sabedoria que tem no mundo veio da Torá. Antes que a Torá foi dada, não tinha nenhuma moral, nenhuma lei, eram canibais, não tinha nada, zero, zero, zero. Toda moral que hoje existe aqui, toda sabedoria que tem hoje, a raiz é a Torá. Então, quando foi dada a Torá para o povo judeu, estavam todos ansiosos, não receber a Torá, a grande Chochmá, esperando. De repente vem Hashem, o que, que ele fala? Na Sereta de Brot, nos 10 mandamentos. Não pode matar, não pode roubar, não pode pegar a esposa do outro, não pode... Isso que ele veio falar para a gente? Essa é a novidade? Meu rabino deu um exemplo para a gente. Ele falou assim, imagina só um menino, um aluno da Yeshiva, vai viajar para as férias para casa, e ele vem se despedir de mim, e eu falo para ele, vai para casa, me faz um favor, não mata ninguém, me faz um favor, não rouba de ninguém. O que o menino fala para a Yeshiva? O quê? O Yeshiva? O senhor... O senhor está achando que eu vou matar alguém, que eu vou roubar alguém? É uma ofensa isso. E a Kadosh Baruch Hu fez isso com a gente. Saímos, vamos pegar a Torá, muita Chokhmah, que a Shem falou para a gente, não mata ninguém. Claro que eu não vou matar ninguém. Não rouba de ninguém. Claro que eu não vou roubar de ninguém. Essa foi a pergunta, é muito forte. É muito forte. A verdade é que ele também faz essa pergunta na frente, e ele fala uma resposta diferente. Ele fala que os judeus, quando saíram do Egito, Reish Tedvav, estamos... Quando os judeus saíram do Egito, estavam num nível tão baixo. A Gemara fala que os judeus no Egito, eles nem eram como seres humanos. Eram tão escravizados, não tinham hora de refeição. Assim fala a Gemara, é como galinha que come quando pode comer. Era muito baixo a moral dos judeus. Quando saíram do Egito, Deus tinha que falar coisas simples também. Não pode matar, saiba que não pode matar, saiba que não pode roubar. Assim fala ele na frente, num outro lugar. Mas um dos Rosh Tivot, rabinos grandes, geração passada, respondeu uma resposta muito forte, que pessoas não gostam tanto, mas é a verdade, pessoal. Então o rabino falou o seguinte, nós pensamos que nós não somos capazes de matar e de roubar. Nós estamos enganados. Sem ofender ninguém aqui, tá bom? Eu me coloco junto. Mas nós todos somos capazes de matar e de roubar também. Vocês vão perguntar, mas Rabino, nós nunca matamos e nunca roubamos. Verdade, sabem por que não? Desculpa falar para vocês. Porque até hoje não tiveram nenhum motivo para matar e para roubar. Vocês não têm uma pessoa que vocês odeiam tanto que estão prontos para matar. Não está numa situação tão difícil assim que estão prontos para roubar. Então é claro que normalmente nós não roubamos e não matamos. Mas nada não garante, falou o Rabino grande, se Deus me livre, né? Temos um inimigo que ele me fez eu perder dinheiro, sei lá. Ou está concorrendo comigo em grande e estou perdendo tudo. E sei lá, e posso ter um jeito de matar o cara sem ninguém saber, sem mandando, pagando 5 mil reais para alguém, não sei. Nada não garante que nós não somos capazes de fazer isso. Nós somos sim, o ser humano conhece a ladeira, capaz de matar e roubar. Nós todos. Por isso, Hashem teve que vir e falar, não mata. Não se ofenda, é isso aí. Você é sim capaz de matar. No caso, numa situação normal, você não vai matar ninguém, roubar, mas nunca se sabe. E a gente vê isso na prática, certo? Não com a gente, Baruch Hashem, mas se vê isso que o ser humano onde era capaz de chegar. Isso falou o grande Rabino. Mas ele aqui, então ele fala... Então,
como que isso vai impedir a gente de matar e roubar?
Então Hashem falou para o... Não, claro. Então Hashem falou, é uma lei que Deus falou para a gente que não pode matar. se dependesse do meu, da minha lógica, do meu, da minha moral, normalmente eu não mataria, mas com exceções, às vezes quando precisa eu mataria. É. Mas Hashem falou que não, não pode matar, então eu não vou matar. Essa pergunta tinha sido, para que Hashem teria que falar para a gente não matar? Todo mundo sabia que não pode matar, todo mundo sabe que não pode matar, ninguém não vai matar. Quem tem moral, a resposta não é verdade, não é verdade. Todo ser humano é capaz de matar. Se chega numa situação muito drástica, sei lá, dramática, não sei como falar isso, ele é capaz de matar. Por isso Hashem teve que vir falar. Saiba que não, é uma lei, não pode matar. Ele fala aqui outras coisas importantes. Já falei o primeiro e o segundo, se não me engano, não me lembro direito. Primeiro ele fala qual o objetivo da Torá. É importante vocês saberem isso para responder para outras pessoas também. Qual que é o objetivo da Torá? O que a Torá nos ensinou? Nos ensina, nos ajuda. Então ele fala que o ser humano foi feito de duas partes, como vocês sabem, a parte do corpo e a parte da alma. O corpo puxa para material o tempo todo. Se fosse atrás do corpo, então a gente ia o tempo todo ficar curtindo o material, tudo, só corpo, só tavot, desejos materiais. A alma puxa para Ruhani, para espiritual. É uma guerra que nós temos, já falamos sobre isso. Então nós temos que saber o equilíbrio. Como que se equilibra? Eu tenho que comer, eu tenho que beber. Eu tenho que rezar, tenho que fazer mitzvot. Então o que eu faço? Fico fazendo mitzvot o dia inteiro e não como nada, e não durmo nada? Assim eu vou planejar completamente? Ou não? Eu fico comendo e bebendo e curtindo a vida. O que eu faço? Como que eu faço isso? Isso que é a Torá. A Torá é o jeito pessoal que equilibra a pessoa. A pessoa trabalha a semana inteira, não tem jeito, tem que ter parnassá, mas Shabbat não trabalha. Então isso é o equilíbrio do trabalho. Tem que parar de trabalhar Shabbat. A pessoa tem que comer? Tem que. Alguns dias tem que jejuar. De Shabbat, faz pouco tempo, jejuamos. E alguns dias por ano tem que jejuar. A Torá tenta equilibrar que o ser humano consiga ir no meio. Também curtir a vida, também comer e beber. A parte material do corpo, mas também mitzvot. Se não fosse a Torá, eu costumo falar para os bachurim que a coisa mais difícil é ser normal. A gente encontra pessoas nos dois extremos sempre. Então tem bachurim, a deshivot. É muito comum isso, tá? Que eles vão estudar o dia inteiro, dia e noite, não vão comer, não vão dormir. E bacurim que não estudou nada. A gente encontra bastante. Um bacur que ele dorme quando tem que dormir, come quando tem que comer e estuda quando tem que estudar, é difícil de encontrar. Porque a tendência da pessoa é sempre no extremo. Sempre no extremo. A coisa mais difícil é ser uma pessoa normal. É muito difícil isso. E isso é o trabalho da Torá. A Torá fala, não vai para o extremo nem espiritual também não. A Torá manda casar, a Torá manda ter filhos, a Torá manda coisas que vocês nem imaginam. Talvez. Não sei se vocês sabem tudo que a Torá manda, por incrível que pareça. A Torá fala que se é um ser humano, tem que ver uma vida material. E também tem que ver a vida espiritual também. Não tem que nenhum dos dois extremos. Isso é um dos recados principais que ele fala aqui da Torá. Que sem a Torá nós não conseguiríamos esse equilíbrio. A gente ia ir para um dos extremos. Outra coisa, ele fala que é claro que nós saberíamos, pela nossa lógica, coisas básicas. Eu tenho que agradecer a Deus, pedir a Deus, louvar a Deus e algumas coisas mais. Mas muita coisa que a Torá ensina a gente, nós não saberíamos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo, não é bobo, é um exemplo, mas vocês sabem, existe bondade. Todo mundo sabe que tem que ser bom, né? Tem que ser bom, tem que ajudar o outro. Isso todo mundo sabe. Não precisava ter a Torá para nos dizer isso, que tem que ser bom, tem que fazer chesed. Muito bem. Só que saibam que o chesed da Torá é muito mais forte do que nós pensamos. Eu me engano que pessoas sentem, eu também tive esse engano muitos anos, até eu descobri que está errado. Pessoas pensam que fazer chesed é o seguinte, eu vejo uma pessoa que precisa, me ajuda. Eu vou lá e ajudo. Eu vejo uma pessoa que não tem onde ficar Shabbat ou dia de semana comer, eu vou lá e convido ele para minha casa. Isso é chesed. E é mesmo chesed. Mas pessoas pensam que se eu não tenho ninguém, está tudo ótimo, meu, pelo menos onde que eu estou. Todo mundo está convidado, todo mundo tem onde ficar, ninguém não precisa de nada, então está ótimo. Então eu não tenho a mitzvah de fazer chesed. Isso eu me engano. A gente fala na tefilá ahavat chesed. Ahavat chesed quer dizer gostar de fazer chesed. A Torá quer que a gente queira fazer chesed, procura fazer chesed, a bondade. Se não tem ninguém precisando, vai perguntar. Talvez possa ajudar em alguma coisa. Parece uma coisa extrema isso, mas não é. Saiba que isso que a Torá quer da gente. Posso ajudar em alguma coisa? Eu já contei aqui para vocês essa história, mas eu faz alguns anos atrás, tem um Yehudi que mora nos Estados Unidos, ele é brasileiro. Ele mora em Monsi. Eu conheci ele, já faz uns 20 anos atrás, para os Estados Unidos morar. E ele, eu ouvi dizer, alguns anos atrás, que ele, irmão-se, depois da tefilá de Shacharit, ele fica rondando com um carro meia hora na cidade, oferecendo carona para pessoas. Ele é um empresário, ele está bem de vida, Baruch Hashem, e não é que não tem que fazer com o tempo dele, certo? Mas ele fica rondando meia hora depois da tefilá, oferecendo carona. Quer carona? Quer carona? E às vezes ele acha pessoas que querem, porque lá em Monsi, a maioria das pessoas estudam Torá e não tem carro. Pessoas assim de uma vida mais simples lá em Monsi, nos Estados Unidos. Então muita gente precisa de carona aí para a sinagoga, ir para a Yeshiva, ir para o colete, sei lá, a esposa, não sei. Então ele todo dia, meia hora depois da sinagoga, de Shacharit, ele faz. Quando eu ouvi essa história na hora, minha reação foi, nah, isso já é exagerado. Isso a Torá não quer da gente, porque não tem que fazer com o tempo dele ficar. Se alguém quer carona, tem que dar carona. Alguém pede carona, não pode rejeitar, tem que fazer receita. Mas eu procurar pessoas para dar carona, isso não. Mas saibam que eu que estava enganado, não é ele. É isso que a Torá quer. É isso que a Torá quer, que a gente procure fazer receita. Muita coisa que nos nossos olhos hoje em dia parece uma coisa extrema, não é. É isso que a Torá quer, tá bom? Então a Torá quer que a gente sim procura dar carona, por exemplo. Procura fazer receita. Eu quero ter alguém Shabbat na minha casa para fazer receita. Não, mas está todo mundo. Não, eu vou procurar. Tem onde ficar? Tem onde ficar? Tem onde ficar? É! Parece um pouco maluco, mas é isso aí. Isso que a Torá quer da gente. Procurar a Avat Chesed, fazer Chesed. Isso é um exemplo, pessoal, como os olhos da Torá é diferente que os nossos olhos. Para a gente, Chesed é, se precisa fazer, tem que precisar, eu vou ajudar. Mas se não tem, tá ótimo. Assim também tá bom. Não é assim. Vocês lembram que Abraão Avinu estava triste que não vinham visitas. Por que ele estava triste? Se não tem visita, tá ótimo. Ninguém não precisa dar a sânia dele. Não, não é assim. Tem que querer fazer Chesed. Então ele fala aqui isso, que mesmo que nós temos moral, nós sabemos coisas assim, sozinho, mas a Torá ensina muita coisa, muita moral que nós não sabemos sozinho. O que é recedo? Outras coisas também, tá? Que a Torá ensina que nós não pensaríamos sozinho. É o segundo motivo. O terceiro motivo, ele fala o seguinte, mesmo que nós todos conseguiríamos chegar a conclusões, somente nós, de mitzvot e tudo, mas cada um seria diferente. Imaginem só, pessoal, se o povo judeu não tivesse Torá e cada um fazia o que ele acha certo. Então teria milhares de ideias, milhares de coisas, cada um faria diferente. Então tem uma Torá que a Torá fala para todo mundo igual. Vocês sabem que tem uma mitzvah na Torá, ele fala isso na frente também, que tem que obedecer os rabinos da geração. E a Torá fala muito forte, a Torá fala assim, se o rabino da geração vai te falar uma coisa, mesmo que você não vai entender, você vai ter certeza que ele está enganado, você tem que fazer o que ele está fazendo. A Torá fala mais ainda, fala assim, se ele vai te falar que aqui é direita, desculpa, aqui é esquerda, para mim, para vocês é direita, e você vai pensar, é o contrário, está na cara que é o contrário, obedece o que o rabino falou. Mesmo que você tenha certeza que ele se enganou, na matéria ele falou, faz como ele falou, assim fala a Torá, é uma mitzvah na Torá, e no Sifrei Halakha está escrito assim também. Se um rabino grande, não sei se todo rabino da cidade tem essa halakha, mas rabinos grandes da geração, se eles falam uma coisa, entendam ou não entendam, tem que fazer o que eles falam. Qual que é o motivo disso? Ok, isso é ditadura, é, sei lá como se fala, isso é, não tem nenhuma lógica a priori, uma coisa dessa. Eu também tenho uma cabeça, e eu sei que ele está errado, esse rabino, e pronto. Então tem dois motivos que eles explicam por que isso. Número um, eles falam que nós, o rabino grande, entende muito melhor do que eu. A chance dele se enganar é muito menor do que a chance de eu me enganar. É verdade que eu também tenho cérebro, eu também entendo as coisas. Ele entende muito melhor com a Torá que ele estudou. Então, muitas vezes, você tem certeza que ele está enganado. É, tem certeza, mas no fim ele não está enganado. É, quem sabe, acontece isso muito na prática. A gente pensa que nós estamos certos, mas a gente não, estamos errados. O rabino também pode errar, não quer dizer que não. Pode, claro que pode, todo mundo pode errar, todo ser humano erra. Mas a chance do rabino errar é menor do que a de você errar. Mais ainda, falam os comentaristas, a Torá quis que todo judeu cumprisse a mesma Torá. A mesma Torá. Se cada um vai fazer o que ele acha, não o que o rabino acha, vai ter muitas torot. Cada um vai fazer diferente. Então a Torá falou, mesmo que o rabino, vamos supor que ele está errado. Mas se ele falou assim, que todo mundo fala assim, para ter uma Torá no povo judeu. Senão, se cada um vai fazer como ele entende, não como o rabino entende. Não é isso que a Torá quer da gente. É muito importante saber isso. Então, por isso, cada ser humano tem coisas que ele pode entender sozinho. Ele vai falar isso na frente. Aumentar sozinho. Mas tem uma base. A base é igual para todas. Qual que é a base, para vocês saberem? É o Shulchan Aruch. O pessoal se pergunta muito isso, tentam colocar outras... A base para todo mundo que é da Torá é o Shulchan Aruch. Todo judeu que cumpre a Torá, que recebeu a Torá, tem que cumprir a Torá, que é o Shulchan Aruch. Certo? Depois, Shulchan Aruch quer dizer, tem ideias na Halakha. Pode pegar a ideia mais light que tem. Também? Está ótimo. Mas baseando-se no Shulchan Aruch. O resto, quem faz a mais, tá voa lá, bracha. Por que não? Mas tem uma base, que a base tem que ser para todo mundo. Não existe não, eu não preciso fazer a base. Por que não? Todo mundo tem que fazer essa base. E quem fala que não precisa, ele pensa que não precisa. Então toda essa história de reformismo e tudo, nada a ver, certo? Pessoas me perguntam muito, porque o reformismo não é mais um caminho. Tem os Hassidim, tem os Litaim, tem os Faradim, tem os Ashkenazim, tem os ortodoxos, tem os reformistas. São caminhos do judaísmo. Qual o problema? Democracia. A resposta é simples. Pode ter muitos caminhos do judaísmo, mas todos baseando no Shulchan Aruch. Na Torá. Hassidim se baseia no Shulchan Aruch. Litaim, Shulchan Aruch. Sfaradim, Shulchan Aruch. Sim. Ortodoxos, Shulchan Aruch. Reformistas não se baseiam no Shulchan Aruch. Então eles estão por fora. Não é um caminho do judaísmo. É um outro caminho, talvez. Não do judaísmo. Tá certo? Muito bem. Terceiro motivo. Falo Chovot Alvavot.
Quatro,
desculpa. Certo, obrigado. Então ele fala aqui o seguinte. A Hashem deu a Torá para a gente também. E está contando na Torá tudo que a Hashem fez para a gente. Ele fala, como eu estava voltando aqui, como vocês já ouviram de mim isso várias vezes, falou em cima também, que a base da Torá é a Karata Tov para Hashem. Agradecer a Hashem. Falo com o Vot Alvavot que a Karata Tov para Hashem é muito individual. Cada um tem que agradecer a Hashem quanto a Hashem dá para ele. Então, por exemplo, ele fala assim, os goyim também tem que agradecer a Hashem, os goyim. A Hashem também dá bondade para eles, saúde, parnassá, etc. Então, eles vêm na Karata Tov, o que eles fazem? Sete mitzvot b'nei noach. Eles têm que fazer sete mitzvot, os goyim. Isso é agradecendo com isso a Kadosh Baruch Hu. Os Yehudim têm que agradecer mais a Hashem. Por quê? Os Yehudim são o povo escolhido. Então, agradecer mais ainda a Kadosh Baruch Hu. Então, eles têm 613 mitzvot. Kohanim Leviim, agradecer mais a Hashem. Eles são mais próximos de Deus. Então, eles também têm outras mitzvot que nós não tínhamos. Betamigdash, Avodah, Korbanot. Quanto mais a pessoa recebe de Hashem, mais ela tem que agradecer a Hashem. Se uma família, por exemplo, ele fala que se sente mais privilegiada, tem filhos especiais. Existe isso, né? A Gemara fala que filhos não dependem de Shut, depende de Mazal. Assim fala a Gemara. A gente vê isso muitas vezes na prática. Há pessoas que têm sorte de ter filhos especiais. É um privilégio. Então, essa família, esses pais, têm que agradecer mais a Kadosh Baruch Hu que outras pessoas, porque eles têm esse a mais que outros não têm. Alguém tem mais dinheiro, pode fazer mais mitzvot com o dinheiro. Então, cada um tem que avaliar como que ele está com a Kadosh Baruch Hu, nesse sentido. Quanta bondade a Shem faz para ele? Tem mais saúde? Faz pouco tempo a vida tem um miúdo que ele tem 90 anos. Eu falei para ele que em alguns livros está escrito que a pessoa que ela faz 70 anos tem que falar Shechiano, Vekimano, Veigiano, porque 70 anos é uma data já que já, cada dia que ele vive, já é um presente da Kadosh Baruch Hu. 90 anos, é claro, agradecer mais ainda a Kadosh Baruch Hu. Então ele fala que isso a Torá também nos ensinou. A Torá veio nos falar que o povo judeu tem que agradecer mais a Kadosh Baruch Hu do que qualquer outra pessoa, por todos os milagres que a Shem fez com a gente. Talvez abrir um parênteses aqui agora, porque foi Tisha B'Av, talvez falar sobre isso um pouquinho só, dois minutos. Bom, é aquela famosa pergunta. O povo judeu, hoje em dia também, né? Sofreu tanto com o povo escolhido, né? E estamos sofrendo hoje em dia também, né? Já temos um Estado de Israel, e olha só quanto suor pra. Então, a pergunta que pessoas se fazem dentro delas, né? Então, agradecer a Hashem por quê? Por esse sofrimento que o povo judeu sofre mais que os outros goyim? A pergunta é mais forte ainda. Vocês sabem quando é essa pergunta? A pergunta está na cara, a pergunta Tisha B'Av. Não sei se vocês sabem, se vocês leram uma vez, os kinot que se fala Tisha B'Av são... Quem entende não pode não chorar. Quanto o povo judeu sofreu. Aqueles kinot tem desde Churban Beit HaMikdash até para alguns centenas de anos atrás. Antes do Holocausto, antes da Primeira Guerra Mundial. Quanto o povo judeu sofreu, mas quanto... Incrível, incrível. Logo depois dos Kinot, você fala o Kinot, você vê quanto sofrimento, nenhum povo não sofreu tanto assim. Depois você vai falar uma tefilá chamada Aleinu Lishabeach Ladon HaKol. Qual que é a tefilá? Aleinu Lishabeach, nós temos que louvar Ladon HaKol, a Kadosh Baruch Hu. Por que louvar ele? Latet Gedulah Liyotzei Bereishit. Por quê? Shelo Asanu Kegoyei Aratzot. Estamos louvando a Deus que Ele não nos fez goyim. Somos o povo escolhido. Então, depois de todos os kinot, que a gente sofreu tanto, últimos 2000 anos, agradecemos a Hashem. Hashem, muito obrigado que você me escolheu. Por que muito obrigado? Essa foi a pergunta, quem se lembra, do violinista no telhado. Né? Ele também falou, eu sei que nós somos o povo escolhido, mas por que bem a nós você escolheu? Essa foi a pergunta dele. Qual que é a resposta para isso? Agradecer a Hashem por quê? Que nós somos o povo escolhido e sofrer tanto? Então, essa pergunta só faz quem não entende nada, tá bom? Quem pensa que nós viemos para esse mundo sem nenhum objetivo, para curtir, para comer, para beber, para curtir a vida, aí a pergunta é muito forte mesmo. O povo judeu não curte a vida mais do que um goi e sofre mais do que um goi. Talvez curte a vida, não sei, mas tem muito mais sofrimento o povo judeu do que os goiim. Mas aquele que sabe que o povo judeu veio para um objetivo, toda pessoa veio para um objetivo nesse mundo, e nosso objetivo é dar honra para Kadosh Baruch Hu, Kiddush Hashem, isso sim, agradecemos a Hashem que nós temos um trabalho, uma tarefa especial, elevada, que os outros goyim não têm. Esse sofrimento que o judeu tem, pessoal, também é um Kiddush Hashem, também traz honra para Kadosh Baruch Hu, é uma coisa mais longa isso. Então isso que ele fala aqui, que a Torá veio nos explicar que nós somos o povo escolhido, quantos milagres Hashem fez para a gente e para agradecer mais ainda. Então, mais uma coisa ele fala, muito importante também, é tão real isso, eu vejo. Vocês sabem que eu muitas vezes encontro meninos jovens de 18 e 20 anos, que eles querem mudar de vida. Eles eram chilonim, né, seguindo o caminho da Torá, eles querem mudar de vida. E eles vêm conversar, eu começo a observar ele, e é tão difícil. Eles querem mesmo, mas é tão difícil. Já fizeram tudo que é errado. Tanta besteira já fizeram na vida. E agora, com 18, 20 anos, mudar completamente é muito difícil. Ele já, anos atrás, em Shivá de Kutia, entrou um menino de 14 anos na Shivá. Menino um pouco assim, coitado um pouquinho, né? Veio estudar na Shivá. E ele veio conversar comigo, por que ele se colou comigo? Porque ele era húngaro de casa. Eu também sei húngaro. Então era uma coisa, uma sensação. A gente falava em húngaro, nós dois. Então ele vinha conversar comigo, horas e horas conversamos. Perdi muito tempo com esse menino. E eu conversando com ele, eu falei, esse menino já fez de tudo que é errado na vida dele. Ele fica vendo televisão até as 4 da madrugada. Os filmes que ele vê lá, ele já sabe de tudo. Esse menino hoje tem uns 22, 23 anos, não está com nada. Ainda encontro ele às vezes, de vez em vez. Eu pensei na hora, em Cotia, que esse menino simplesmente não tem mais livre-arbítrio. Ele perdeu completamente o livre-arbítrio dele, assim que eu imaginei. Porque um menino desses, 14 anos, já estragou toda a ingenuidade que eu acho dele, já estragou tudo. Agora, para ele melhorar, ele mudar é muito difícil. Não vou falar que perdeu completamente, mas é muito difícil. Um jovem que ele já fez tudo errado, já tudo, com 20 anos mudar completamente é muito mais difícil. Fala o Kovod HaLevavot, é verdade que nós temos a nossa moral, mas quando chega a nossa moral, 18, 20 anos, se não tivesse a Torá, a gente faria de tudo errado até os 18, 20 anos. E com 20 anos, começar a perceber que está errado e começar a mudar de vida é muito mais difícil. Então a Torá é bom para que antes, quando pequeno ainda, quando não se entende muito bem, mas a Torá não deixa isso, tá bom, eu não entendo por que não, eu gostaria de fazer isso, a Torá não deixa. Então o menino cresce já bem, se com 20 anos ele começa a entender agora as coisas, aí tá bom, aí ele está no caminho certo, ele agora entende sozinho, antes ele não entendia, mas agora ele tem chance de crescer, ele não está mais completamente já desfasado e não tem tanta dificuldade para ele mesmo nesse caminho que ele entende que é o bom caminho. Muito verdade isso, muito, muito verdade. Eu tenho muita pena de pessoas que eu vejo que, jovens, especialmente que eu trabalho com eles, vejo que está difícil, é mais difícil para eles, eles estão agora convictos que esse é o caminho, mas agora mudar é difícil, eles já fizeram tanta coisa, né, e tudo. Pessoas, homens que casaram com goiô, tiveram filhos com goiô, imagina só, acontece isso muito ultimamente, no Brasil, no mundo, querem fazer chuva, como que vai fazer chuva? É difícil, já tem os filhos com a goiá, já tem, né, tudo isso dificulta a vida da pessoa, do que a pessoa ela começa a vida certa, mesmo que não entende direito. Ela não entende por que não, mas a Torá não deixa, então pronto, depois ela vai começar a entender. Sexto motivo, Isso é claro, todo mundo sabe. Tem mitzvot na Torá que nós não entendemos o motivo. Tem mitzvot que não se sabe o motivo. Não tem nenhuma lógica a priori. Nós não entendemos. E a Torá fala que não pode fazer. Então por isso a Torá teve que dar a Torá essas mitzvot que não, nós não entendemos o motivo dela. E por último, também é parecido. É parecido. Tá, vamos, esse é o Perek Gimel, falamos de Shara Vodat Elohim, de servir a Deus. Vamos para o Perek Dalet. O Perek Dalet, ele fala o seguinte, uma coisa também importante de saber para nós todos. Ele fala assim, que quem estuda a Torá, quem sabe um pouquinho da Torá, ele vê que tem três caminhos, tem três tipos de coisas que nós fazemos na vida. Tem mitzvot, chamado mitzvot, tem averot, são mitzvot, é para fazer. A verota que não pode fazer, pecados. E tem no meio uma coisa chamada reshut. Não sei se vocês sabem, em hebraico, reshut quer dizer, não é nem mitzvah, nem haverá. Eu posso fazer. Tipo, por exemplo, comer. Eu posso comer, não é mitzvah, nem haverá. Comer cachê, é claro. Beber, coisas materiais. É chamado reshut. Reshut quer dizer, você pode fazer, não tem mitzvah e pode fazer. Mas ele explica aqui que a verdade é que não existe. Não existe isso. Pessoas pensam que existe isso, mas não existe. Tudo que a pessoa faz na vida, fala com o Rabotavavô, ou é certo ou é errado. Não existe coisas que não é nem certo nem errado, fala com o Rabotavavô. E ele explica por quê. Ele fala assim, se a pessoa come o que ela precisa comer para a vida dela, para a saúde dela, não é só que ela pode comer, ela tem que comer. A gente quer que a gente come. Vocês sabem que está escrito no Yerushalmi, na Gemara, a Kadosh Baruch Hu, Hashem falou para Adam Arishon, de todas as árvores você pode comer lá no paraíso. Só dessa árvore não. Fala Gemara, Hashem falou para ele, de todas as árvores você deve comer, não você pode comer. Hashem fez a maçã para quê? Para ficar na árvore? Claro que não, para a pessoa comer. A laranja bonita, a melancia, por que Hashem fez isso? Para ficar lá? Não. Para a pessoa comer, Hashem quer que a gente come. Se Hashem quer que a gente come, é uma mitzvah comer. Está escrito na Gemara. Que nós vamos chegar para aquele mundo vindouro, vamos ter que prestar conta. Vão perguntar para a gente, você comeu a laranja? Você comeu a maçã? Eu falo isso para o meu filho muitas vezes, meu filho não consegue comer frutas. Ele tem uma coisa contra, não sei, é uma natureza. Espero que muda, né? Eu falo para ele, vai chegar lá em cima e perguntar, você comeu maçã? Não. Comeu laranja? Não. Mas como assim não? Para que eu fiz essa maçã e laranja? Se não para comer. Tem que comer. Então é uma mitzvah comer. Agora, se come coisas que não é bom para a saúde, coisas que, então não é bom comer, então não pode comer. Não existe no meio, fala o robô a favor. Se eu tenho um apartamento bom, cômodo, gostoso, para viver, a Gemara fala, tem três coisas que faz a pessoa ficar mais, marchivim datan, quer dizer, melhor, mais estimulada, acho bom humor, não sei como se fala em português direito isso, marchivim datan, é um...
Alargamente,
é isso aí, alargamente. Então, quais são as três coisas? Uma esposa bonita, uma casa bonita, imóveis bonitos. Assim fala Agmará. Essas três coisas alargam a mente da pessoa. Então, a pessoa que ela tem uma esposa bonita, uma casa bonita, imóveis bonitos, tanto assim para alargar a mente dele e tudo, então é uma mitzvah. É uma mitzvah. Só que às vezes a pessoa exagera nisso. E ao contrário, essas três coisas, exagera tanto nisso. Na casa, gasta tanto dinheiro nessa casa, nesses móveis e tudo, que isso não alarga a mente da pessoa. Ao contrário, isso faz a pessoa ficar mais preocupada e mais ocupada. Então isso já não pode, não é uma mitzvah. O Marchá, ele fala num lugar, marchivim, para vocês saberem, a palavra marchivim é alarga, como falou aqui. Mas você troca duas letras, em vez de marchivim, fala machrivim. É destrói. Interessante. Marchivim é alarga e machrivim é destrói. Essas três coisas, a mulher bonita, a casa bonita, móveis bonitos, pode alargar a mente da pessoa e pode destruir a mente da pessoa. Depende de como que você é, qual que é o nível, qual que é, sei lá, cada um com o seu. Então a pessoa tem que saber. Então isso é uma mitzvah, às vezes é errado. Então tudo que a pessoa faz na vida, ou é certo ou é errado. Não tem coisas no meio. Isso ele explica que o robô estava... Importante saber isso. Conversar, por exemplo, né? Conversar. Toda pessoa tem que conversar um pouco. Não pode ficar fechada sem conversar com os amigos. Então, quando precisa conversar, é uma mitzvah. É como se não. É uma mitzvah conversar todo dia. É um ser humano, tem que conversar. Mas conversar demais, bobeira. Conversar lacionará. Conversar outras coisas, já, isso já não. Isso é um pecado. Então conversar quando precisa é mitzvah. conversar mais que precisa, o bobeira, o lacionará, é pecado. Então é isso aí, não tem no meio, não tem no meio. Ou é certo que você está fazendo, ou é errado que você está fazendo. Ou é mitzvah, fala com o voto a favor, ou é haverá. É haverá. Ele fala contra mutarot, tá bom? Não é que eu queria ir para frente já. Mutarot, pela Torá, mutarot quer dizer luxo. A Torá é contra luxo. A Torá fala que luxo atrapalha a pessoa. Isso que a Gemara fala que uma casa bonita alarga a mente da pessoa, como eu falei, tudo no seu limite, tá certo? Ele fala aqui que a Torá, ele traz provas da Torá, que a Torá é contra luxo demais. Atrapalha a pessoa, a cabeça da pessoa, hein? Pessoas pensam que elas ficam mais felizes com isso, não é verdade, ficam mais dependentes do luxo. Vamos continuar, só rápido, quero só. Agora ele vai falar, isso eu queria chegar para ela, vamos começar daqui mesmo. Ele vai trazer 10 níveis de pessoas do Perek Dalet, e cada um tem que ver em que nível que ele está, tá certo? E pessoas, na página Reish Lametet, deixa eu, você mostra para mim. 10 de acreditar na Torá, não acreditar na Torá, quanto acreditar na Torá, quanto é importante a Torá para ele. Tem 10 níveis de pessoas que ele coloca aqui. De baixo para cima, tem o tzadik, tem o rasha, né? Tem o apikores, que não acredita em nada, quase nada, e tem o tzadik. Então ele coloca 10 níveis entre essas duas pessoas. Deixa eu, vamos ler dentro. Amud Reish Lametet, no Chovot HaLevavot. O Lam, Hashkafot Anashim Ale Emuná Batorá. Como que as pessoas acreditam na Torá? A Emuná na Torá. O Meiz Etam Yesh Lekabel Et Avodat Hashem Itbarach. Como que as pessoas chegam à conclusão que tem que servir a Deus? Mitchalkot Le'ese Dargot. São 10 níveis. Então, o nível mais baixo, ele fala assim, são pessoas, imagino que ninguém aqui não são dessas pessoas, Badargan Nemuchá Beyoter. É o nível mais baixo. Remotama Anashim Shenitpatu Aledeya Sichlut. São pessoas que deixaram se iludir, se convencer, através de futilidade e bobeira. Aledeya Tavot Sheit Gabru Alem. Por desejos materiais. Limos Batorá. Eles desprezaram a Torá. Ulachzikota Sheit Kemoa Minhagim Sherashei Aumot Badula Atzmam. Kedei Lanig Baem Et Imoteyem. Ukmo Achukim Shechachamim Manigim Baem Et Aksilim. Ele fala o seguinte, muito interessante, tem pessoas que acham que é tudo papo furado, toda a Torá não foi de Hashem, tudo o que sim, o líder do povo judeu, em algum dia, alguma hora, não sei quando foi isso, eles acham, resolveu, para poder segurar o povo judeu em ordem socialmente e tudo, vamos fazer uma Torá para dar certo, como todo país, como todo povo tem suas leis para poder viver socialmente junto. A Torá também é isso. Algum líder, algum ser humano em alguma época inventou isso. Para quê? Pensando no bem do povo. Para poder segurar o povo bem. Isso que é a Torá. Então não é nada de Hashem, Deus me livre, né? Nem pode falar isso. Não é nada de. É tudo um ser humano que fez isso. Por que ele fala assim? Essa pessoa fala com o voto a favor. Porque ele não quer acreditar que vem de Deus a Torá. Como já falamos várias vezes, a pessoa que quer uma vida sem responsabilidade, então ela não quer acreditar que tem alguma responsabilidade, então ela prefere que não. Não, alguém inventou essa Torá, né? Já foram ouvidos esses argumentos várias vezes. Então para ele fica mais sossegado. Ah, se alguém inventou essa Torá, então não tem nada a ver comigo, eu não preciso cumprir essa Torá. Esse é um jeito como ele consegue se livrar da Torá. Ele fala isso no furage. Em Baule de Ashkafazo, essas pessoas chegaram a essa conclusão porque deixa Tavot e Gabru ao Sichlam. Os desejos materiais dominaram o cérebro dele. O Mahmat Tivam Hamagusham. A natureza material, ele é muito material, ele gosta de material, puxa material, então ele não quer espiritual. Então ele fala, não, esse é papo furado, a Torá, não é? Vem Manim Kabel Aratzmamet Ola Torá. Então eles não querem cumprir a Torá. Não querem cumprir a Torá. Eles não querem ir atrás do cérebro, eles vão atrás do corpo, né? Essa é a resposta, ele fala. Elas querem uma vida de hefker, uma vida sem responsabilidade. Então é melhor falar assim. Falo com o voto a Adam Kaele, sobre essas pessoas. Amar Shlomo Amelech HaKacham, falou Shlomo Amelech, lo yachpots ksil betvuna. Ele fala que o bobo, ele não quer entender as coisas, ele quer ir atrás dos sentimentos dele, desejos dele e pronto. Ele fala que ele nem quer debater essa ideia, que ele debate as outras ideias. Essa ideia é uma ideia boba aqui, nem vou debater essa ideia. Então esse é o nível mais baixo de pessoas que não acreditam que a Torá veio de Hashem, que é, nada a ver com Hashem, é um ser humano que inventou tudo isso. Badargashini, interessante, esse nível, o segundo nível, mais baixo para cima, remotam anashim shenam yecholim lakhish et haotot vamoftim asher niru al yedei hanavim. Essas pessoas, elas sabem que teve milagres, saímos do Egito, elas acreditam nisso. Esse segundo nível, né? Saímos do Egito, teve milagres, o mar se abriu, teve muitos milagres. Então Deus criou esse mundo, tem algum Deus aqui atrás do mundo. Todo mundo sabe que existem os milagres. E eles aceitam, essas pessoas aceitam que Hashem, Deus, fez o mundo e fez milagres. E lá, qual que é a dúvida deles? Eles têm dúvida se a Torá é verdadeira. Então olha só, pessoal, essa segunda filosofia. Tem pessoas que falam assim, é claro que existe Deus, Deus criou o mundo, mas não que Deus deu a Torá para a gente, que a Torá veio de Deus. Por que eles não acreditam nisso? Falo com outro que não dá para acreditar. Eles falam que todo poderoso vai falar com um ser humano pequenininho. Não dá para acreditar isso. Não dá para acreditar que Hashem, aquele que criou esse mundo inteiro, vai falar com a gente, um ser humano que é uma formiguinha, né, em relação ao universo. Não, isso não. Então o que eles acham? Falo com outro avô, tem um grupo de pessoas assim, que não, Deus criou o mundo, Deus fez milagres, e Deus colocou na cabeça de pessoas para dirigirem o povo, para eles falarem essas mitzvot. Não veio de Deus a mitzvot. Deus não falou para Moshe Rabbeinu as mitzvot, e sim, Deus colocou na cabeça de Moshe Rabbeinu, vamos supor, para ele falar mitzvot para o povo judeu, para pelo bem do povo judeu, mas não é de Deus a Torá. Assim tem aqueles que falam. Uma ideia dessas. E aquele debate, sim, essa ideia é interessante. Então, ele fala, essas pessoas acham que lo itachen sha'elokim analá, Deus Todo-Poderoso, elevado, amromam, e da berim adam agashmi, vai falar com uma pessoa material, baixa. Não, não pode ser isso. Velachen, por isso, hemsvurim, essas pessoas acham que mat kashkafat akata kodemet, muito parecido com o nível de antes. Que o quê? Sha'elokim ratza lehorot lebriotav derech, Hashem quis sim que as pessoas tenham moral. Hashem quis que as pessoas vivessem bem. Hashem colocou na cabeça do profeta para ele dirigir as pessoas bem, para falar mitzvot para eles. E Hashem fez milagres para ele. Mas a Torá não vem de Hashem. Não é que Hashem falou para Moshe a Torá. Isso eles não acreditam, essas pessoas. E fala com o Talvavot agora, ele vai debater essa ideia. Vineni motzele nachon levaer bekitzur et apilchot sheesh alem. Eu vou bekitzur resumir, ele fala, porque está errado essa ideia. Mitzad echad, estore datam, de um lado, eu vou discutir, eu vou mostrar que eles estão errados. Vochiach, que me animnashi ekedivrei. Eu vou mostrar que eles são errados. O mitzad sheni, ochiach, sheaf lefi teutam, mechayev Hashem lekayem et haTorah kula. Vunoten alei aschar vaonesh. Então ele fala assim, mesmo se eles estivessem certos, que o quê? O que eles falam? Interessante essa filosofia. Hashem criou o mundo, Hashem dirige o mundo, fez milagres, e Hashem quer que a gente cumpra essas mitzvot, porque Hashem não falou essas mitzvot para os profetas. Ele colocou na cabeça do profeta, falou para a gente mitzvot. Mesmo assim, Hashem quer que nós cumprimos essas mitzvot. Então também tem que cumprir, mas ele vai mostrar que está errado essa filosofia. Por quê? Então olha o que ele fala. A verdade é, eu quero falar para vocês que tem uma discussão, uma polêmica muito grande entre os rabinos grandes de gerações passadas. Tem aqueles que falam que nós temos que acreditar que Deus existe, Deus criou o mundo, deu a Torá. Meu pai falou assim para mim, meu rabino falou assim para mim, eu não vou fazer perguntas, eu não vou tentar descobrir, entender melhor, ter mais certeza, não. Hashem, meu pai me falou, meu avô falou para meu pai me falou, eu acredito e pronto. Tem aqueles que acham que tem que ser assim. Não tem que ficar pesquisando e tentando mais. Tem outros que acham que não é verdade. A pessoa, se ela consegue ficar mais clara, mais convicta, é melhor ainda. O que sim a pessoa tem que saber, que se ela tem alguma pergunta, saber que ela não entende. Mas não que ela não pode tentar entender melhor. Esse livro, Chovot HaLevavot, é da segunda ideia. Ele fala isso várias vezes. Ele acredita que tem que sim tentar. A pessoa tem que sim tentar questionar e tentar comprovar que Deus existe, comprovar que Deus deu a Torá para a gente, tudo comprovar. Se não conseguir comprovar, tudo bem, acreditar porque meu pai me falou, mas tentar, é claro, que a pessoa que ela, quanto mais convicta ela está, é melhor, ela faz as mitzvot, né? Não tem dúvida. Então tenta comprovar, por que não? Então ele fala muito sobre isso, a filosofia. Então ele vai tentar agora provar que está errada essa filosofia. Por que está errada? Então ele fala assim, mehaninash yekedivreyem. Por quê? O que está errado na filosofia deles? Deixabore umidai nala umromam milechanot teva olam letzorech mishomer alaf sheker. ועומד בשמו מה שלא אמר גם אם כוונתו לקרב את העם אל אלוקים על ידי הכזבים שעומד בשמו. Então ele fala assim, essas pessoas falam que Hashem fez milagres para essas pessoas, tipo, pessoal, Moshe Rabbeinu teve milagres, o que Hashem fez para ele milagres? Para pessoas acreditarem nele. Se Moshe Rabbeinu mentiu para a gente, Moshe Rabbeinu falou que Hashem deu a Torá para a gente, ele mentiu para a gente, Hashem vai fazer milagres para uma pessoa que está mentindo em nome de Moshe Rabbeinu, em nome de Hashem? É claro que não pode ser uma coisa dessas. Ele fala, se existe Hashem, Hashem criou o mundo, ele dirige o mundo, e está sabendo o que está acontecendo, ele vê que pessoas estão mentindo em nome dele, ele não ia fazer milagres. Assim fala o Chovot HaLevavot. Velama lo yitzaveh Hashem batzmo? E qual o problema de Hashem sim falar para a gente o que fazer? Sharei lo kashe yoter l'Hashem l'arot nevoah l'anavim. Qual a diferença Hashem fala para a gente ou ele coloca na cabeça de um profeta? O que muda isso? Ve'en ba yoter pele, me'ashe l'shanot l'mano et sidrei ha'teva. Ve'im hem maminim sh'Hashem shina et sidrei ha'olam. Se essas pessoas acreditam que Hashem mudou, fez milagres nesse mundo baixo aqui, então que deixe nishmar l'dvei ha'navim para ouvir o profeta, lama lo yaminu gam sh'anevoah sh'omer b'shem Hashem yamiti. Por que não vamos acreditar que a profecia também que é de Hashem também? É claro que tem uma outra lógica também, eu acho que dá para acrescentar aqui também no livro. No minuto que alguém criou esse mundo, algum objetivo tem esse mundo. Então não tem lógica falar que o mundo foi criado por Deus, como eles acham, essas pessoas. E Deus não falou nada. Deus criou a gente para quê, então? Qual foi o objetivo que a Shem criou a gente, se não tem nada? Então é claro que se ninguém não criou o mundo, tudo bem, então não tem nenhum objetivo. Mas se alguém criou esse mundo, ninguém não fala... Nenhum ser humano não faz uma coisa sem nenhum objetivo. É claro que se Hashem criou esse mundo, acreditamos nisso, sem nenhum objetivo, então qual o objetivo? Então é claro que tem que ter alguma coisa que ele falou para a gente fazer junto. Ele também... E ele fala, Vaflefita utam, mesmo ele fio engano deles, afiru mayamit barer bo chachot brurot shatedekitam, mesmo se eles estão certos, que Hashem não falou a Torá, mas ele colocou na cabeça do profeta para falar a Torá, גם אז מחייב השכל לשמוע על הנביא. Também a pessoa tem que ouvir o profeta, שרי הבורא יתברך לא ישנה את הטבע ולא ירא מופת על ידי. Mas será que a vontade de Deus é que você faça a mitzvot? Tanto faz se veio de Hashem as mitzvot, ou ele colocou na cabeça do profeta, o profeta falar isso. Mas veio de Hashem, a vontade de Hashem é essa, então por que você não vai fazer? Também tem que fazer. Por isso ele fala que não é motivo. Isso não é uma ideia boa. Falar que Hashem criou o mundo, só que a Torá não veio de Hashem, que Hashem colocou na cabeça do profeta, isso não libera a gente de fazer as mitzvot. Muito bem, esse é o segundo nível de pessoas que... Mais um nível, só vamos falar. O Sidur está aqui, o Sidur? Não, tudo bem, deixa, eu falo de cor. Depois eu vou... Esse é o segundo nível. O terceiro nível, vamos terminar com o terceiro nível aqui. É uma conversa longa, vamos deixar a conversa para daqui duas semanas. Ele fala que tem pessoas, vamos ver, Badagash Nishit, Remotamanashim, aí já é um pouco, obrigado, já é um pouco mais comum aqui, tá? Estão chegando na mais próximo de pessoas que nós conhecemos. Badagash Nishit, Remotamanashim, Shionam Barulaem Shaturai Amitit. Tem pessoas que sabem que a Torá é verdadeira. Era Shehem Svurim, porém, essas pessoas acham. Tem pessoas que acham assim, não, a Torá é verdadeira, é sim, mas a Torá é uma coisa boa para a gente fazer, mas se não fazer, não vai ganhar. Esse negócio de castigo, Lamabá, inferno, não, isso não é verdade. A Torá é verdadeira, veio de Hashem, Hashem deu a Torá para a gente, mas é bom para a gente, é chesed, fala com outra voz, pessoas pensam, e é verdade isso, né? Mas é só chesed, eles pensam, se não fazer, não é fim do mundo. A verdade é que na Torá, para vocês saberem, não sei se vocês sabem, no Chumash não está escrito uma vez que quem faz mitzvot vai ganhar o Olam Haba. Não está escrito. Nenhuma vez na Torá. E os Rishonim perguntam, mas também pergunta isso na frente. Não está escrito, na Torá só fala que quem fazer mitzvot vai ter parnassá, vai ter chuva, vai ter coisas boas nesse mundo. De Olam Habá, a Torá não fala. Quem começa a falar sobre Olam Habá são os profetas. E a Gemara, Gemara fala, a Torá Shebal Peh, a Torá oral. Mas no Chumash não está escrito nada. Então essas pessoas, elas pegam carona, está vendo? O Chumash não fala nada de Olam Habá, de recompensa, de castigo. Então não, Torá é uma coisa boa, legal, bonito, mas nada de inferno, nada de castigo, nada de recompensa. Isso que eles falam. Então, se a Torá nitná betor chesed ma'elokim, a Torá foi uma bondade de Hashem, que de ladrich vai pro af, Hashem quis nos ensinar como viver, bederech ha'eshara, ba'olam hazeh, nesse mundo. O que de la'anig la'em orach chaim tov, o mo'i ba'olam hazeh, então essas pessoas, elas veem que o caminho da Torá é um caminho bom, é um caminho sadio, como falamos, o casamento da Torá é um casamento bom, a vida é uma vida boa, né? Tá bom? Avalou que dei la teta li aschar ba'olam haba, mas não tem recompensa, isso não, não acredito em recompensa. Avalou que dei la nishet mishe over alei, não acredito em castigo. Vem baule de Itaúdzo, por que eles chegaram a esse engano? Vem se becifrei a Neviim, Neviim, no Chumash, no Neviim também ele fala, tem vários profetas que não trazem o Olam Habá, só traz o Olam Hazeh. Então eles acham que não tem recompensa nem castigo. E aí ele vai comprovar na frente que não é verdade. Claro que tem recompensa pela Torá e castigo, e ele vai explicar por que mesmo a Torá não escreveu a recompensa de Olam Habá. Vamos falar isso daqui duas semanas, Bezrat Hashem, tá certo? Vamos continuar nossa tefilá. Talvez falar sobre tefilá uma coisa que eu pensei últimos dias, sobre tefilá, uma coisa, um pensamento meu. Vocês sabem que todos os livros falam, todos os livros de tefilá que falam sobre tefilá, falam que muitas vezes pessoas rezam por uma coisa e no fim elas não recebem. Então, alguém rezou para ganhar na loteria, rezou e não ganhou na loteria. É um exemplo bobo, mas cada um com as suas rezas. Então a pessoa fica pensando, então, ok, então eu rezei, não, né? Então os livros falam que toda reza de todo Yehudi sobe em cima. Às vezes a reza não ajudou agora, para o que você quer, mas vai ajudar para o futuro, para outra coisa. Eu uma vez ouvi isso, de quem que eu ouvi isso? Uma vez, o Chaim Kanievski, quando era bachur, estava noivo, faleceu, um rabino muito grande chamado Stipler, era um gadolador, uma pessoa muito grande. Tive o zechut de conhecer ele. Eu estava noivo e ele faleceu, mas antes dele falecer, ele estava doente umas 3 semanas, tinha 90 anos. Eu me lembro, as 3 semanas que ele estava doente, como Israel inteiro falou Teilim. Mas como falaram Teilim? Eu estudei em Ponovich naquela época era a Yeshiva. Nunca, no meio do estudo de Gemara, se parava para falar Teilim, nunca. Se falava Teilim depois a Tfilá, mas no meio de estudar Gemara, fechar Gemara para falar Teilim, nunca faziam isso. Quando esse rabino ficou doente, no meio do seder, no meio de estudar Gemara, batiam na Gemara, tinha 800 bachurim naquela Yeshiva, fecharam as marotas, começaram a falar Teilim. E tanto, não só na minha Yeshiva, Israel inteiro falou 3 semanas, toneladas de Teilim, pessoal. Depois de 3 semanas, ele faleceu. Não só eu também, e todo mundo tinha um certo sentimento. Mas como assim? Tanta tefilá, tantos Yehudim fazendo tefilá, e não só Yehudim que estudam Torá, fazendo tefilá, e ok, ele faleceu, estavam um pouco frustrados, né? E eu me lembro que eu fui ouvir um respeito do Chaim Kanievski sobre o pai dele, era filho. Então ele falou pra gente, milhares de pessoas foram ouvir, ele falou assim, para vocês saberem que todas as tefilá que foram, não foi que foi em vão. As filotas que todo Yehudi reza, Hashem guarda as filotas. Se Hashem acha que agora não tem que, por Hashem entender melhor que a gente, então ele guarda a filá para outra coisa. Mas toda a filá é guardada. Eu vi isso dele a primeira vez, Sefraim Kanevski, mas depois eu vi em todos os livros de filá, está escrito isso, que toda a filá do Yehudi é guardada, mesmo se a hora Hashem não aceitou. Parece que não aceitou, mas é guardada. Eu falo isso para vocês. O que está acontecendo hoje em Israel? Com toda a tristeza, todo o sofrimento, claro, cada Yehudi que falece, claro que é uma tragédia, né? Pai de família e tudo, até jovens também, Yehudi. Mas quantos milagres estão acontecendo em Israel? Caíram mais que 3 mil foguetes em Israel nessas 3 semanas. Vocês sabem quanta pessoa pode morrer com 3 mil foguetes? É incrível. Quantos foguetes caem, não em lugares que não são em casas, né? Em lugares abertos. Então, tem muitos em cima. Então, é claro que fora que é Eretz Israel, Kadosh Baruch Hu tem uma viajá especial para Eretz Israel, mas não tem dúvida. Eu fiquei pensando comigo, quem sabe se as filó dos Yehudim, que talvez não serviram para outras coisas, estão servindo agora para essas coisas. Que tem milagres, com todo o sofrimento que está acontecendo lá, mas tem muito milagre lá. Então, são milagres. Então, talvez são as filó mesmo do Zeudim, que na hora não foi atendida, por algum motivo estão agora ajudando esses milagres que estão acontecendo. Para terminar só, os livros também falam sobre tefilá, vamos terminar hoje com isso, sobre tefilá, que tefilá não é um milagre. Incrível, uma mensagem importante para vocês saberem. Uma pessoa que ela reza por uma coisa e a Hashem ajuda ela, não foi milagre, porque a reza, a Kadosh Baruch Hu, Hashem colocou na natureza desse mundo que a pessoa consegue coisas com tefilá. Consegue coisas com tefilá. Então, até tipo, por exemplo, uma pessoa que ela tem câncer, que é uma coisa que é milagre curar o câncer, se a pessoa ela reza, Kadosh Baruch Hu pode sarar ela, não vai ser milagre, porque tefilá é uma coisa, é como se fosse um remédio. Remédio todo mundo entende que é natureza, isso aqui. Pega o remédio, então sara. Tefilá também é assim. A Kadosh Baruch Hu com tefilá é uma coisa muito importante, muito importante. A Kadosh Baruch Hu ouve tefilá de todo mundo, em português, em hebraico, pede para Hashem, ouve. Agora também, a gente reza para eles se estrear. Sem dúvida que a nossa tefilá também ajuda. E se por acaso a Kadosh Baruch Hu não ouviu a nossa tefilá, para não pensar que ele não ouviu, ele falou agora, eu ouvi, e agora não, mas eu vou segurar a tefilá para uma outra ocasião, tá bom? Por um outro motivo também, claro. Claro, às vezes ele reza por uma coisa que não é bom para ele. Tá chefe falando para isso, não, mas para outra coisa vai servir essa reza. Outro problema que você vai ter. É isso aí, assim falam, tudo falam os livros, não é nada de mim, tá bom?
Mas como assim, por exemplo, quando aquele amigo estava doente, ele dava risada, o filho dele falou que não foi em vão.
Não foi em vão.
Para ele não serviu para nada.
Para quem? Para o que faleceu. Não, é verdade. Mas
você guardou para quê?
Não, para o futuro, outra vez. Que, ou, não, quem sabe se agora, os milagres estão acontecendo agora em Israel, em Israel, não são pelas filé, pode ser, claro. Não tem essa especificação. Filó que são guardadas em cima para futuro, ou para um outro rabino, para outra coisa. Assim está escrito nos farim, nos livros. Tá, Bezat Hashem.